Podcast Carta Capital. Fechamento.
Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Essa semana aqui, que vai hoje, quinta-feira, vai registrando mais um dia de um silêncio absoluto do Jair Bolsonaro. Só se ouvem ali as emas no palácio. Bolsonaro está calado, trancado, dizem que está com erisipela, portanto está se recuperando. Quem sabe semana que vem volte a trabalhar. Mas aparentemente nem o Brasil, a não ser alguns dos seus apoiadores, nem o mundo andam muito preocupados, porque embora o Lula só vá assumir no dia 1º de janeiro, parece que o Lula, nesse momento, já é o chefe de governo de fato, tudo hoje, neste momento, nessa altura do campeonato, gira em torno do seu futuro governo. Nós temos essa participação do Lula na COP27, muito saudada pelo mundo. Como a gente estava conversando aqui no intervalo, bastou um tico de normalidade para que o mundo, né, ficasse muito feliz, muito alegre com a volta do Brasil, o retorno às discussões sérias, a participar dos debates internacionais de uma forma responsável. E também a gente teve aqui a discussão toda interna em torno do governo de transição. A gente tem visto aí como o mercado financeiro tem reagido à PEC que pretende tirar do teto de gastos os gastos com Bolsa Família. Hoje, futuro vice-presidente Geraldo Alckmin enviou para o Congresso uma minuta dessa PEC, na verdade, é uma carta de intenções, mas lá tem um número, são 175 bilhões de reais para conseguir dar conta dos compromissos de pagar um Bolsa Família de R$ 600 e aquele complemento para filhos que estiverem na escola de R$ 105. Isso levou o mercado novamente ao desespero, o dólar subiu, a bolsa caiu, e sem contar nisso, a gente tem ainda aqui no mundo paralelo, que também se vive no Brasil, os manifestantes bolsonaristas que saíram na rua nesse 15 de novembro, sem muito sucesso por conta da chuva, mas vários deles, dezenas deles, continuam nas portas dos quartéis, e a gente também tem essa reação militar, né? Os militares continuam ali, em alguma medida, estimulando o golpe, tanto que o ministro Alexandre de Moraes encaminhou ao PGR um pedido para o impeachment do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Oliveira. Nós vamos ver o desdobramento nos próximos dias desse assunto, mas não, vamos começar esse programa aqui, né, hoje focando justamente nessa participação internacional do Lula na COP27. A conferência foi no Egito, uma conferência um tanto quanto esvaziada e, portanto, aumentou a importância da participação do ex-presidente, do futuro presidente, nessa reunião. Antes da gente encaminhar aqui, eu só queria que a gente assistisse aí o Cacá rodasse para a gente um trecho do discurso do Lula. Lula, que falou em várias instâncias, em vários encontros lá, deu várias declarações durante o Egito, mas ele falou alguns pontos aí no seu discurso oficial sobre a Amazônia, e a gente vai assistir um pouco. Cacá.
Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local. É oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Só queria dizer para vocês que o fato de convocar e pedir para que a ONU faça a COP30 no Brasil, eu quero já dizer aqui para todo mundo entender. Já tem muitas cidades querendo levar a COP para lá. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no estado amazônico. Que ela seja... para que as pessoas que defendem tanto a Amazônia tenham noção da importância dessa parte do mundo que nós, possivelmente sozinhos, não teremos força e nem dinheiro para cuidar com o cuidado que a Amazônia precisa ser cuidada.
O pessoal que está nos assistindo aí, só de ver esse trecho aqui, já está se manifestando. A Helena Marques, esse discurso foi maravilhoso. Muito bom sentir orgulho de ser brasileiro de novo. O Edu Midas, isso é que é discurso. Não comunismo para lá, marxismo cultural para cá e outras sandices. A Graça Calisto, é um estadista, nem foi empossado e já está recebendo convites do exterior. E Dalice Santos Oliveira, nosso presidente eleito, já está trabalhando. Bem, para conversar hoje não só sobre a participação do Brasil, a participação do futuro presidente Lula nessa reunião da COP27, mas também sobre a própria Conferência do Clima no Egito, sobre os seus resultados. A gente recebe aqui hoje o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Bocuí, muito obrigado, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Sérgio, sempre parabenizando pelo magnífico trabalho da Carta e da equipe de jornalistas. Parabéns, é um prazer estar aqui.
Obrigado. E também, eu, como sempre divido, tenho a honra de dividir esse programa aqui de 15 dias com a Fabíola Mendonça e com o Maurício Tuzvou. Fabíola, Maurício, bem-vindos.
Boa noite, Sérgio, Bocuí, Maurício e a todos que nos assistem.
Boa noite, pessoal. Sérgio, Fabíola, Bocuí.
Bem, Bocuí, vamos começar então por esse ponto aí. Como é que você recebeu este discurso do Lula e, na verdade, também da volta do Brasil? Você teve outras figuras também, como a Marina Silva, participando de debates, sendo chamadas para discussão. Esse retorno ao Brasil, à mesa de negociação, de uma forma responsável, de uma forma equilibrada. Como é que você viu essa participação da brasileira na COP27?
Sérgio, a minha primeira sensação foi de alívio, né? É como se um marinheiro, depois de uma longa viagem tempestuosa, pisasse em terra firme. Eu me senti mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente tem um timoleiro muito mais competente, que tem uma proposta, está ouvindo bons conselheiros, não só da sociedade civil, mas da ciência. E o discurso do presidente Lula, ele foi um discurso de estadista. Ele firmou os compromissos, ele determinou prazos para finalização do desmatamento da Amazônia. Eu acredito que, dentro do contexto atual do esvaziamento da COP e das perspectivas de geopolítica negativa que nós temos hoje, o discurso do presidente Lula foi muito apropriado. Foi um discurso realmente que ele ficou contido dentro daqueles parâmetros que deveria ficar. Eu, como ambientalista, como ativista, gostaria de algo mais arrojado. Por exemplo, entrar na questão das metas, né, que é a grande discussão que se coloca hoje, que é a falta de assunção de compromissos pelos países, principalmente os países mais poluidores. A ênfase maior no discurso do presidente foi a questão do aporte econômico para a solução dos nossos problemas da Amazônia, etc. Mas nós sabemos que a emergência climática e a sua solução residem na imediata transição para fora da linha dos combustíveis fósseis.
Bocuí, você falou aí das metas, né, e da emergência climática. Eu queria lhe ouvir em relação ao modelo, né, não só ideal, mas real, né, que seja realmente possível de ser implantado para que o Brasil dê um salto na questão climática e ambiental. O novo governo está falando aí na criação de uma autoridade climática, né, uma espécie de secretaria interministerial. Tem também a proposta de um Ministério dos Povos Originários, né? Como esse novo governo deve atuar para ser protagonista na área ambiental e alcançar a meta internacional de zerar o desmatamento até 2030?
Fabiola, nós vivemos um momento hoje de reconstrução normativa. O primeiro ponto é que nós estamos assistindo a uma terra arrasada. Nós perdemos normativa ambiental, perdemos, através de revogação de decretos ou alteração, tudo que o poder discricionário, do modo infralegal, pôde fazer, o governo Bolsonaro fez para desmantelar a área ambiental brasileira. Então, o primeiro ponto é reconstruir a legalidade para atingirmos um estado de normalidade dentro dos princípios constitucionais. Eu acho que esse é o marco zero dessa transição. O segundo ponto é você construir, reconstruir o elemento basilar que garante, políticas públicas na área ambiental, que é a participação social. Você tem que ter transparência e participação social para conseguir que esse arcabouço normativo ele seja transformado em políticas públicas efetivas. E aí nós temos uma grande necessidade do concurso da ciência, não é? Então eu acho que esse quadro da questão jurídica, da questão da participação social e da questão científica, eles fecham um processo, e eu incluo aí a questão dos povos originários, na questão da participação social mais ampla, não é? Para que você possa construir tudo aquilo que a Política Nacional do Meio Ambiente já diz, desde 1981, sacralizada pela Constituição Federal do Brasil, a Constituição Cidadã de 88, mas que não virou política pública, pelo contrário, virou não política na gestão de Jair Bolsonaro, né? Então, essa reconstrução passa por essa reflexão da questão legal, da questão científica, para estabelecimento de metas, objetivos e pela intensa participação da sociedade, para ouvir a sociedade em todos os níveis. Eu acho que esse é o ponto basilar de essência para a construção de uma governança ambiental verdadeira. Tenho um pouco de receio de que a perspectiva de construir uma governança climática pudesse segmentar aquilo que é a atribuição do Ministério do Meio Ambiente hoje. Porque quanto mais a gente segmenta a área ambiental, mais problema a gente tem para a consecução dos objetivos. E aí é uma questão de você trabalhar uma proposta multissetorial, que a questão climática, que agrava as agendas ambientais no geral, é isso que a questão climática faz, ela seja um elemento que possa transitar por cada departamento de governo. Transformar o país na ótica da questão ambiental é buscar o clima em cada um dos departamentos de governo, né? E essa possibilidade de uma ação multissetorial, ela tem que ter uma cabeça, um organismo que não seja dissociado da gestão participativa, como, por exemplo, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, eu defendo o fortalecimento do Conselho Nacional do Meio Ambiente e o fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente para a implementação de uma política ambiental no Brasil, do qual faz parte a agenda climática.
Maurício caiu, foi isso? Tá, eu vou. Maurício, eu teve um pequeno problema, eu vou aproveitar aqui, tem alguns mais comentários aqui. A Gisele Saviani, todos param para ouvir e ouvir o Lula, ele é um líder nato. A Marinês Hausmann, e o Bozo escondido, nem para mandar um beijo para o patriota do caminhão que ficou naquele vento. A Gisele Matos, leia um discurso que ele fez na COP, COP 27, maravilhoso, disse tudo que esperamos dele. O compromisso com o meio ambiente, com os mais pobres, a consciência que somos a única humanidade em um planeta que pede seu socorro e muito mais. E tem uma pergunta aqui do Carlos Almeida, Bocuí, que eu vou transmitir a você. Ele disse que o Lula tem falado bastante na criação de um OPEP das florestas, em parceria com a Indonésia e o Congo. E ele quer saber se essa proposta tem futuro. Eu até queria entender o que seria um OPEP das florestas. Seria negociar crédito de carbono? O que que funcionaria? E se isso faz sentido?
Sérgio, eu fico muito preocupado da gente falar de um modelo de cartel de combustíveis fósseis para aplicar sobre questões de biodiversidade e florestas, né? OPEP, ela é um cartel que trabalha a questão de combustíveis fósseis. Então, você pode aí dizer de uma liga voltada à implementação do Tratado de Biodiversidade Planetário, o Brasil já é signatário desse tratado, nasceu na Rio 92, mas esses países, Indonésia, Congo, a região do Congo, na África e Brasil, detêm 52% das florestas do mundo. Quando você fala de uma coalizão para resolver o problema da biodiversidade, todos os elementos que aí estão de biodiversidade são importantíssimos do ponto de vista de patrimônio genético, de diversidade biológica. Então, quando você diz desse cartel, você exclui automaticamente 48% do patrimônio genético da humanidade, né, do planeta. Então, o ideal é que se estabeleça uma união para a preservação de todos os ecossistemas e da sua biodiversidade, porque todos são importantes, né? Não apenas Indonésia, África e Brasil. São florestas tropicais importantes, a gente sabe disso, mas também a condução desse processo por esses países no momento atual, significa dizer que os países que mais degradam, que mais desmatam, teriam ascendência sobre um processo de criação de um organismo para a proteção dessas mesmas florestas. Seja Indonésia, seja o Brasil, que atinge hoje paroxismo aí de 900 quilômetros quadrados. Então, não me parece uma proposta, porque ela é excludente. A partir do momento que ela exclui a biodiversidade tão importante de outros setores, ela cria, né, uma perspectiva de um empoderamento apenas desses setores. Então, eu defendo essa abertura maior, com mais transparência, com mais participação, até atingirmos os 100% da biodiversidade planetária.
É, Bocuí, eu queria lhe perguntar em relação ao discurso de Lula, né? Porque ele falou que vai dar uma atenção especial em ações para reverter o desmatamento em todos os biomas. Eu queria saber de você, quais são as ferramentas, né, que o Brasil deve lançar mão para colocar em prática essa questão e o prazo necessário para que isso seja possível e a gente comece a ver algum resultado. Além disso, aproveito para lhe perguntar, né, qual deve ser a tática do governo para desmontar o crime organizado que se instalou e está fortemente estruturado na Amazônia, um quadro bem pior do que em 2002, quando Lula, 2003, no caso, né, quando Lula assumiu o primeiro mandato.
Fabiola, você tem toda a razão. A gente enfrenta uma situação de tendência inercial da criminalidade, né? Ela está tão imbricada, tão enraizada, que ela caminha numa velocidade que para conter é difícil, né? Eu acho, pela experiência que nós temos de acompanhar o processo, que o primeiro ponto seria cortar o fluxo financeiro. Então, você tem digitais naquele capital que financia a mineração, que financia o desmatamento, que financia o agronegócio ambicioso, escuso, poluidor, degradador, que vem dos paraísos fiscais, né? Então, é muito mais fácil você conter a degradação quando você sabe onde estão as digitais desse dinheiro, desse capital. Então, a quem cabe esse tipo de trabalho? A Polícia Federal. Cabe também uma ação muito firme para acabar com essa questão dos paraísos fiscais que financiam também a pesca predatória e outras criminalidades mundo afora, onde não se exige a identificação daquele que coloca o dinheiro no processo de degradação, ele não tem que responder pela sua imagem institucional. Então, Interpol, Polícia Federal, parte dessa ação. De outro lado, você tem ação física no território que é bem definido, que é o arco do desmatamento, que vai lá do Pará até a divisa praticamente da Bolívia. Então, essa ação cabe à polícia especializada, que também é a Polícia Federal, que tem know-how na Amazônia para conter, por exemplo, a questão de extração de ouro ilegal. Você tem uma polícia especializada, que é o IBAMA, insubstituível, porque ela trabalha com inteligência, diferente do Exército, que desce um batalhão num determinado local de forma barulhenta, abastece seus veículos, todo mundo sabe que vai ter ação no dia seguinte, então você tem que ter uma forma de atuação com inteligência de fiscalização, né? Lembrando que a Amazônia tem poucas vias de escape, mas você tem hoje 1.200 campos de pouso clandestinos que têm que ser devidamente fechados, ou aqueles que são necessários têm que ser permanentemente, eu diria, administrado de acordo com a lei. Você tem estradas vicinais em toda a Europa e toda a Amazônia que dariam para dar a volta ao mundo diversas vezes, né? Quer dizer, a infraestrutura da criminalidade que se criou na Amazônia é vasta. Isso tem que ser absolutamente atacado. Então, essa proposta de uma fiscalização mais integrada, que tire as possibilidades do crime organizado, é o que se espera do governo federal agora, né? Que o governo Lula tenha esse protagonismo. E, por outro lado, o que ajuda muito é alimentar as comunidades que lutam para manter a floresta em pé, que é através do Fundo Amazônia, quando você potencializa a ação das comunidades na proteção da floresta, junto com os municípios, com os estados, sempre de uma forma, pensando de uma forma integrada, com uma inteligência de fiscalização e de potencialização de proteção da floresta. Mas eu vou um pouquinho além disso. Paralisar o desmatamento não é suficiente mais, porque muitas áreas da floresta estão colapsando em função da alteração do microclima. Então, nós temos que entrar imediatamente no processo de restauração. Essa pode ser a grande marca do governo Luiz Inácio Lula da Silva, se ele implementar, ao mesmo tempo que fizer a contenção do desmatamento, implementar um grande programa de reflorestamento na Amazônia. Eu acho que aí a gente evita o colapso da floresta, o ponto de não retorno, que já é visível hoje e é mensurável, porque se percebe que em algumas regiões o sequestro de carbono não acontece mais.
E é viável, Bocuí? Quanto custaria? Você tem ideia de quanto custaria um processo de reflorestamento? Como é que poderia ser conduzido?
Eu não tenho ideia do valor, mas é claro, isso teria que ser escalonado, isso teria que ser priorizado também naqueles pontos onde você percebe que a floresta está perdendo capacidade de resiliência, não é? Então, essa costura na Amazônia é mais ou menos, Sérgio, como você estancar a sangria, isso é uma coisa, e por outro lado, você cuidar do resultado que foi uma profunda anemia, não é? Então, você tem que injetar sangue no processo, você tem que injetar meios de recuperação, de revitalização da floresta. Eu diria que isso não é tão extenso assim, mas ele é emblemático no sentido que você tem pontos que são hotspots que têm que ser atacados com projetos de reflorestamento. Então, é como você revitalizar um organismo. Porque o que se quer restabelecer é justamente a capacidade de resiliência desse organismo, né? Então, não podemos esquecer dessa leitura, que é a leitura para a manutenção daquele ecossistema vivo, para que ele não vire aí, passe por um processo de savanização.
Agora, Bocuí, é só voltando aqui a pensando na COP de uma forma mais ampla. Por que que essa reunião está mais esvaziada do que reuniões anteriores? E depois, esse modelo COP é um modelo que não está ultrapassado? Não era necessário pensar uma outra forma de um fórum de discussão que, no fim das contas, pudesse ser mais ativo, mais contundente do que tem sido essas reuniões aí, essas conferências.
Olha, na minha percepção e também muito dos contatos que a gente tem, isso está ocorrendo, Sérgio, por conta da perda do multilateralismo colaborativo em função do processo geopolítico global. Você tem aí guerra da Ucrânia, você tem crises econômicas, você tem baixa de papel dos Estados Unidos e do Brasil no processo ao longo do tempo, com a vinda do Trump e depois no Brasil do Bolsonaro. Você tem uma série de elementos que levaram a um desaquecimento do multilateralismo colaborativo, e você tem as questões de tensão geopolítica colocadas pela guerra da Ucrânia, pela questão de Taiwan, pela crise de combustíveis fósseis na Europa. Então, esses elementos todos fazem que a capacidade da humanidade de se voltar para um modelo de paz que permita esse salto para um modelo de acordo que possa eliminar os problemas de sobrevivência passou a ser secundário. E isso implica justamente na perda de protagonismo das Nações Unidas. Você veja hoje que a OTAN tem muito mais protagonismo global do que a própria ONU. A ONU passou por uma fragilização do seu papel. A função dela é induzir a paz. Então, o grande indutor das mudanças climáticas, que seria as Nações Unidas, conta hoje com um porta-voz extraordinário, que é o Guterres. Ele faz um discurso correto, ele conceitualmente está muito bem alicerçado, cientificamente muito bem embasado, mas ele é apenas uma voz. Ele não representa a capacidade transformadora da ONU. Esse enfraquecimento das Nações Unidas acabou levando ao enfraquecimento das nações nesses acordos multilaterais de mudanças climáticas. Entendendo também que esses atores mais importantes, Rússia, Estados Unidos, China, Índia, Brasil, que é o quinto poluidor, vão para essas conferências com outras perspectivas, né? Brasil completamente focado em trazer recursos para compensações ambientais, que era a ótica do governo anterior. E, por outro lado, os outros países não querendo aportar recursos, não querendo corrigir rumos, porque o seu PIB, que lhes é importante para uma hegemonia econômica, político-econômica, está todo comprometido com combustíveis fósseis, né? Então, como nesse cenário adverso de uma geopolítica imatura, você consegue estabelecer um estado mínimo de paz para uma transformação civilizatória. Se tornou uma tarefa mais difícil.
Você falou agora há pouco, Bocuí, sobre os custos, né, para uma agenda ambiental. E aí eu queria te ouvir em relação a parcerias, né, com outros países. Hoje Lula se reuniu com um representante da Noruega que prometeu liberar um fundo que está suspenso desde o início do governo Bolsonaro, que já está em torno de 540 milhões de dólares, né? A partir de janeiro esse recurso pode ser repassado. A Alemanha também deve voltar a financiar projetos na Amazônia. Então, eu queria saber qual a importância desses repasses e se você acha que mais países deveriam participar de projetos, né, na região, já que é interesse global e não específico do Brasil.
Olha, isso remete um pouquinho àquela pergunta do Sérgio, de quanto a gente precisa de dinheiro para fazer essa reconstrução da Amazônia, né? O que se discute no plano internacional, a grande discussão que se coloca hoje na COP, é a injustiça climática, porque você tem um estado de perdas e danos para os países em desenvolvimento, que são os mais atingidos pelas mudanças climáticas. Vamos colocar a situação brasileira. O Brasil, nesse cenário, vai sofrer um duro impacto na região centro-oeste, na região da Caatinga, e vai possivelmente afetar profundamente a capacidade de segurança alimentar do Brasil, né? Com uma mudança climática que atinja aí por volta de 3 graus. Para corrigir isso, você precisa de recurso financeiro, você precisa de recurso para transformar esses países em países que protejam os seus ecossistemas e que promovam não só a mitigação dos impactos das emissões, mas também promovam a adequação a essas alterações climáticas. E a gente falando aqui de Brasil, você imagine uma África subsaariana, onde você tem um boom populacional. Nós atingimos outro dia 8 bilhões de habitantes, e o maior crescimento vai se dar até 2050 na África, segundo as previsões, né? Então, a grande questão que se coloca é: precisa de dinheiro internacional para resolver essa grande crise humanitária que está se instalando. É um processo que se configura como perdas e danos, porque os países mais pobres não são os que causam a degradação. Então, isso nos remete a uma figura jurídica, não é? De obrigatoriedade pela reparação do dano ambiental, para solucionar o processo de injustiça ambiental. O Brasil entra nisso, na questão da Amazônia. Por quê? A Amazônia é o grande indutor de sustentabilidade de toda a América do Sul, dos Andes para o Atlântico, porque a Amazônia provê umidade praticamente em 60% para todo o continente, não é? Sem a Amazônia, a gente perde a regularidade hídrica, isso seria um desastre para a economia brasileira, para a geração de riqueza, renda, para cidades, para indústria, para agricultura, para o que a gente possa pensar em termos de metabolismo metropolitano, urbano, civilizatório, né? Então, eu acho que isso responde à sua pergunta. É preciso concretizar essa reparação de danos ambientais, na qual o Brasil não é inocente. O Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa e 50% disso decorre do desmatamento, exatamente, em grande parte da Amazônia.
E outra parte, Bocuí, pode até aumentar nesses tempos, dado essa quantidade, por exemplo, de reses e gado que anda pelas cidades brasileiras nesse momento, principalmente na porta dos quartéis. Está emitindo aí um monte de gás de efeito estufa.
Olha, eu não sei quanto produz de gases, mas 26% do gado original a gente sabe.
A Maria Monteiro está otimista. Ela diz assim: creio que ao mudarmos o mandatário da nação, o crime organizado e seus chefes perderão espaço significativo. Não é tão fácil assim, Maria Monteiro, até porque essas coisas se dão nos confins, e como o Bocuí explicou aqui muito bem, você tem hoje uma enormidade de pontos de fuga da Amazônia, principalmente de avião, de pistas clandestinas, e é por aí que tem sido alimentado não só madeira ilegal, mas ouro e tudo mais que tem sido extraído da Amazônia, outros minerais que estão sendo extraídos da Amazônia e levados para fora, e que acaba sendo um grande sebo. A revista fez várias personagens aí, várias reportagens aí ao longo dos últimos 2 anos, justamente mostrando esse avanço do crime organizado, até com grupos que a gente conhece bem, Comando Vermelho, PCC. Eles não estão lá à toa, eles chegaram lá para organizar essa história, porque nessa altura é muito mais lucrativo do que vender droga no Sudeste. Então, esta é a situação muito complicada, que vai precisar de uma organização inteligente e de comprometimento das forças policiais, né, que nesses últimos anos só serviram ao crime organizado. O Maurício conseguiu voltar aí. Maurício, você tem, por conta disso, você deu essa saidinha aí, você tem uma pergunta para fazer para o Bocuí, para a gente poder liberá-lo.
Valeu, Sérgio. Peço desculpa ao Bocuí, meus colegas, sobretudo o pessoal que está nos assistindo aí, deu um chabuzinho na internet, acontece. Eu tinha tanta coisa para perguntar, Bocuí, sobre a Copa, é uma pena. Mas antes de fazer a pergunta, quero falar uma anedota. Não sei se vocês sabem dessa. O nosso ministro, né, atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele foi, né, na Copa e pagamos o último mico lá, que ele fez para as 15 pessoas que assistiram a sua fala. E o Brasil pediu dinheiro para renovar sua frota de ônibus. Item que não está em nenhum acordo, de nenhuma discussão. O Bocuí sabe isso melhor que eu. Renovação de frota não faz parte de nenhuma compensação. Bocuí, eu quis perguntar o seguinte: é uma coisa mais conceitual. Desde 2009, quando foi realizada a Copa de Copenhague, talvez eu esteja errando o ano, mas foi por ali, todas as Copas elas terminam avançando muito pouco, mas sempre deixando um doce assim na boca da gente, né? Um avançozinho. Tirando a Copa de Paris, né, na qual foi firmado o Acordo de Paris, finalmente substituiu o Quioto, enfim, que foi um avanço concreto, todas as outras vieram, né, nessa toada. Essa atual foi chamada, apelidada pela própria ONU, de Copa da Implementação, e, no entanto, a gente viu que não andou nada, né? Aí eu te pergunto. Você acha que é possível de avançar de fato nos próximos anos, há tempo de ter o aquecimento a 1,5 grau, com essa lenga-lenga, desculpa o termo, que existe hoje em nível internacional, nos governos nacionais mais poluidores empurrando para as empresas com a visão capitalista da coisa, que não faz andar da maneira correta? Como a gente vai sair desse buraco ambiental, Bocuí, na tua visão?
Olha, eu queria concordar absolutamente com você, com a lenga-lenga, né? Desde o do início dos anos 2000, nós estamos sofrendo um processo que, internacionalmente, é conhecido como backlash. Quando você tem um avanço civilizatório, você tem políticas como os compromissos assumidos da COP, da Rio 92, depois prosseguindo nos acordos internacionais, a COP começa em 1995. Depois nós tivemos um avanço dos setores econômicos que reagiram àquela forma mais comedida de ter lucro, levando em consideração o meio ambiente. Principalmente alimentado pelo setor de petróleo, nós tivemos uma onda de negacionismo no mundo. E essa onda gerou lideranças, né? Não só do petróleo, mas também, por exemplo, o próprio setor do agronegócio mais retrógrado que serviu de base para o governo Bolsonaro, né? Esses setores, parte desse backlash, desse retrocesso, tomaram poder, primeiramente com Trump nos Estados Unidos, o que tirou completamente o protagonismo da Conferência de Marrakech, que aconteceu em 2016, logo após a Conferência de Paris. Então, desde lá para cá, nós tivemos uma perda, um esvaziamento do processo por conta da perda dos maiores players, que era Estados Unidos, que poderia, com Al Gore e companhia, levar a coisa à frente. E, em seguida, vem a questão brasileira, né? O impensável, né? Que foi um país com DNA do Brasil ser tomado por uma onda negacionista, como Jair Bolsonaro, é perfeitamente implicada com o setor econômico mais retrógrado do agronegócio. Então, isso levou a uma permanência dessa instabilidade global, né? Depois vem Joe Biden, tenta uma revisão do processo, dá um impulso na situação em termos de discurso, mas na prática, para se ter uma ideia, as Forças Armadas dos Estados Unidos consomem 50%, provocam 50% das emissões dos Estados Unidos, que é o maior emissor do mundo. Então, e a promessa é que até 2050, as Forças Armadas americanas, e o modelo americano de governo, ele retire essa poluição, né? Então, transformar essa lógica, eu diria, belicista, né? Que se instala no mundo hoje, com a OTAN, por outro lado, com a União Soviética, esse jogo, essa tensão, que existe um aparato militar sofisticadíssimo, consome trilhões de dólares em recursos, isso tudo teria que passar para que a humanidade tivesse outros objetivos. Então, o que eu queria colocar, Maurício, é que, em vez de avançarmos desde o início, sabendo que o tempo era curto, nós tivemos um desvio do percurso, né? E agora, o que nos sobrou? Uma emergência climática com um acréscimo de temperatura numa velocidade galopante, que a própria ciência diz que não consegue mais nem dimensionar direito, o IPCC chega a dizer isso, o próprio secretário-geral das Nações Unidas diz que estamos no rumo do inferno, pisando no acelerador, não é? E isso tudo, esse atraso que nós tivemos com Trump, com toda a geopolítica global, deixa um passivo naquilo que era colocado para a humanidade como uma janela do tempo. Os ingleses diziam bem isso, Nicholas Stern dizia: nós temos um tempo para agir, né? O meu temor é que a gente não tenha mais esse tempo para agir e nós tenhamos que trabalhar muito mais na possibilidade de fazer uma adequação aos malefícios das mudanças climáticas do que propriamente de evitar esses efeitos desastrosos, né? Se nós não retomarmos esse nível de consciência necessário para paralisar, para tirar o pé do acelerador, reconstruir a Amazônia, como eu já coloquei, que seria um processo de restauração muito mais do que um processo de paralisação da degradação ambiental apenas, né? Um plus, é mais do que isso, a gente não vai conseguir equacionar o problema.
Bem, eu agradeço o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Obviamente, sempre muito claro, muito brilhante, muito preciso, Bocuí. Muito obrigado por participar aqui. Mas antes de você sair, e antes do pessoal se despedir, eu só queria que você acompanhasse com a gente aqui. Essa é um dos vídeos que a gente tem para mostrar. Lembrando que, nesse momento, o Brasil, a gente vive ali, os eleitores Bolsonaro vivem aquela fase do luto. Você sabe, Bocuí, você sabe muito bem que depois da negação, nessa estrutura do tempo do luto, vem a raiva, vem o ódio. E o que a gente está assistindo justamente agora é a fase da raiva e do ódio, porque eles estão ficando mais violentos, voltaram a agredir personalidades. Políticos e personalidades nos restaurantes. Então, nós tivemos o caso da Marina Silva, o caso da Gleisi Hoffmann, e tivemos essa semana aí o caso dos ministros do Supremo sendo abordados ali constantemente no Nova York, onde eles estão para um evento lá organizado pelo João Dória, O Alexandre de Moraes foi abordado num restaurante, um bolsonarista chamou ele para briga, o Alexandre de Moraes aceitou, o bolsonarista saiu correndo, mas estão todos sendo, ele, Gilmar Mendes, Barroso sendo abordado, xingado, Carmen Lúcia e outros mais, Lewandowski. E aí, um dos episódios marcantes também dessa semana foi essa resposta que o Barroso deu a um desses bolsonaristas inoportunos. Então, hoje você sair, assiste com a gente aí, mas antes de tudo, eu mais uma vez queria te agradecer e dizer que aqui tá, a casa é sua, volte sempre.
Eu que agradeço e pela oportunidade de poder aqui colocar um pouco das ideias, esperando que esse acordo que está sendo fechado hoje saia de forma adequada.
Vamos assistir aí?
Para a gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código fonte ser imposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente.
Perdeu, mané, numa mola.
É sério? Não é isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende.
Bem, essa manifestação, essa fúria bolsonarista é um dos temas que a gente tem na reportagem de capa essa semana. Acho que o Cacá já mostrou a capa aí. A gente está perguntando se são loucos ou fascistoides. A gente já teve uma resposta aqui, me dê só um segundo aqui para que eu possa ler. A Gleusa Oliveira, loucos ou fascistoides, ambos? A gente também quer ouvir mais opiniões aí. Essas figuras aí são loucas ou são fascistoides? Mas, Fabíola, a gente está diante também de uma situação seguinte. Obviamente, os eleitores Bolsonaro têm aí o direito, desde que não atrapalhem a vida aí das pessoas, desde que não cometam também crimes e tal. Se eles quiserem ficar orando a vida toda na porta dos quartéis, se não tem nada mais para fazer, é um problema deles. Só que isso tem sido estimulado, essa revolta tem sido estimulada e estimulada de uma forma criminosa. Hoje o Alexandre de Moraes mandou bloquear aí 43 contas bancárias de empresas e cidadãos que têm apoiado e financiado esse golpe. Não é por nada, já tem repetido aqui nesse programa e em outros programas que não são manifestações espontâneas, há banheiros químicos, há estrutura de comida, de bebida. Tem gente, aliás, muito espertamente tem colocado a camisa do Brasil e ido lá filar um churrasquinho, pegar uma cervejinha, no que faz muito bem, é uma boa ideia. E também teve esse caso, que eu acho que para mim é o mais grave, que é o Exército, quer dizer, figuras das Forças Armadas, vários deles, obviamente, já na reserva, que tem estimulado, por exemplo, o general Vilas Boas, que voltou a dizer que a imprensa brasileira, a mídia brasileira, não cobre esses atos democráticos que estão provando, que estão tentando provar para o Brasil que as urnas foram fraudadas. Outros generais têm se manifestado. E o Alexandre de Moraes também, aliás, sempre o Xandão, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de impeachment do ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa continua também ele tuitando e frequentando as redes sociais ali, negando o resultado da eleição, insinuando que houve fraude. Me parece, Fabíola, eu não sei, eu queria ouvir a sua opinião, essa situação das Forças Armadas no Brasil nesse momento será um pepino muito maior do que o Lula imaginava, ou não?
Sérgio, é uma pergunta realmente para se pensar, para se refletir, porque me parece o que esses grupos golpistas estão tentando é criar um clima para tentar inviabilizar a posse do Lula, né? A gente tem um pouco mais de 40 dias aí para a posse do Lula. É um movimento que, apesar de ter uma certa quantidade, mas é muito pequeno em relação à votação de Bolsonaro, né? Ele teve muito mais voto, então a grande maioria do eleitorado de Bolsonaro não está participando desse movimento golpista. O Alexandre de Moraes, de fato, está agindo para tentar secar a fonte de financiamento, né? Porque a gente está vendo claramente que tem muito dinheiro circulando aí, porque para manter aquela estrutura não é só militância, não é militância. por mais articulada que esteja, que eu nem acredito que esteja, mas é o financiamento mesmo que está por trás de tudo aquilo ali. O Vilas Boas, né, essa declaração dele é Vilas Boas sendo Vilas Boas, né? A gente viu lá em 2018 aquela declaração na véspera do julgamento do habeas corpus, né, uma ameaça, né, para pressionar o STF a condenar, enfim, aprovar o habeas corpus para a prisão em segunda instância, e ele está fazendo a mesma coisa agora, né? Não deixa de ser uma ameaça quando ele diz a imprensa não está dando a devida, né, atenção, então a insatisfação pode aumentar. O que é que ele quer dizer com isso, né? É também um sinal de que pode piorar, né? Então, eu acho que a atuação de Alexandre de Moraes está uma atuação incisiva, né? Eu acho que deveria ir além, porque, como ele mesmo disse, tem que tratar criminosos como criminosos. Então, o fato dele ter já mandado suspender as contas, né, de quem está financiando esses movimentos já é um começo, mas é preciso também punir. A gente precisa ver essas pessoas presas porque estão praticando crimes.
Ô, Maurício, você está pior do que o Neymar, né? Cai, cai.
Não,
Você está
não, não.
caindo mais do que o Neymar.
Aí não. Eu caio, mas não rolo.
O
Posso
senador.
dar.
Diga, diga, diga,
Fala, fala. Não,
diga.
pode, quero
Não,
dar dois
não,
pitacos. Em
não,
relação ao que a
diga, diga.
Fabíola falou, já que eu estou caindo e voltando toda hora, dois pitacos. Primeiro, eu acho que a tal punição que a gente fala, né, a Carta Capital, inclusive, vem se ocupando desse tema, ela tem que começar em algum momento. Eu acho que um bom início é esse pessoal que está atuando nesses atos golpistas pós eleição de 30 de outubro agora. Isso inclui, inclusive, algumas pessoas que já foram presas ou alvos de investigação no STF, como, por exemplo, Alan dos Santos, está de volta ativa, Zé Trovão, eleito deputado, de volta ativa, Oswaldo Eustáquio, de volta ativa, o nosso grande Silvanei lá, o Silvinei, o diretor-geral da
Que ela
Polícia
tirou
Federal.
férias, que tirou férias.
Férias, está de férias. Eu não espero que não pegue nenhum bloqueio na estrada quando for viajar. Quer dizer, esse pessoal pode começar já, né, a ser punido, né, digamos assim. Outro pitaco que eu ia dar é o seguinte: em relação à defesa, eu acho que essa demora do Lula, do Alckmin, de anunciar a equipe de defesa da transição, ela, no meu modo de ver, não é uma sinalização positiva dentro dessa situação toda. Eu acho que o governo tem que ser mais claro, sinalizar mais concretamente como está se iniciando essa discussão com a defesa, com as forças militares. Eu acho importante nesse momento para poder, inclusive, neutralizar as viras boices da vida que possam surgir por aí, entendeu? Sabendo que agora o governo atual indicou o auxiliar do Braga Neto para iniciar discussões, espero que seja um início positivo para essa transição de fato da defesa também, é fundamental.
Não, eu tenho uma notícia de hoje também, Maurício, que o Bolsonaro proibiu os militares de conversarem com a equipe de transição. Aliás, de tudo tem isso ainda, que os militares submetidos ao ex-capitão, dessa forma sempre covarde, sempre, vamos dizer assim, quer dizer, se ajoelham diante dos desejos de Bolsonaro. Bolsonaro, que foi a única declaração que ele deu esses dias, foi essa, para eles não conversarem, porque não se ouve o Bolsonaro em lugar nenhum, né? O Bolsonaro está aí, um zumbi, se curando. O senador faz uma pergunta aqui para a gente. Ele diz: quem arrisca até quando o universo paralelo dos bolsonaristas vão existir? Se ele passa do Natal? Vamos lá, rapidinho, Maurício e Fabíola, vocês acham que dura até quando?
Cara, eu não sei quando, até quando dura, não sei, mas que tá firme, tá. Outro dia teve um conhecido aí, não vou dizer o nome, evidentemente, mas que me deu um conselho para a família, para os amigos, eu, inclusive, para a gente armazenar alimentos, porque o bicho vai pegar, já, o Lula não vai subir a rampa. Ele falou. Quer dizer, aí eu mandei essa resposta para ele, legal, é no multiverso, o negócio tá na moda, multiverso, né? Eu tô em outra parte do universo, talvez, que eles estão, eu não vejo isso, né?
Fabíola.
Eu acho que eles vão tentar estender isso até a posse, né? E o silêncio de Bolsonaro e dos filhos, eu acho que já é um sinal de que eles estão articulando por trás, na surdina, né, esse movimento.
Eu desconfio que vai durar só até a Copa, mas eu ando muito otimista também. Posso estar enganado. Olha que eu sou raramente otimista, mas eu estou achando que a Copa do Mundo, isso aí tudo vai acabar. O Antônio Inácio está dizendo: tem meio fio precisando de pintura. É isso aí, Antônio, eu também acho. Eu acho que sinto que as calçadas brasileiras e os muros também dos quartéis, aliás, eles vão precisar de uma demão de tinta nova, porque ficam esses bolsonaristas lá batendo a cabeça, batendo a mão, orando. Então vai ser um grande trabalho já a partir de 1º de janeiro, mandar os caras fazerem o trabalho, aliás, para o qual eles são pagos, né? Porque é isso, basicamente. Nós sustentamos as Forças Armadas brasileiras basicamente para fazer esse trabalho, que também está mais ou menos no nível da inteligência, vamos dizer assim, e do preparo das nossas Forças Armadas. Maurício, como Neymar, eu chamava você Neymar.
Eu mereço, eu mereço isso.
Neymar, entendi. Você perdeu um. Quer dizer, a gente teve uma longa conversa aqui, infelizmente você teve esses problemas aí e tal, mas. Se você quiser dar uma repassadinha assim rápida sobre, complementando algumas coisas que o Bocuí falou, sobre a sua matéria sobre a COP, justamente disse que tem essa grande dificuldade hoje de avançar, ou seja, é uma COP que acabou sendo esvaziada, né, fortemente. E desse documento final que virá aí, você acha que alguma coisa virá? Assim, tem alguma novidade, você imagina?
Sérgio, eu tenho conversado com alguns ambientalistas que estão lá em Sharm el-Sheikh, né, esses últimos dias, e a sensação deles é de que a grande vitória, digamos assim, dessa COP vai se incluir na agenda a questão de perdas e danos, que o Bocuí falou, que é preparar os países, quer dizer, é compensar, na verdade, indenizar os países mais vulneráveis que já estão sofrendo, né? E muita pessoa pergunta, tá sofrendo como? Tem país insular, país ilha, que não tem mais agricultura agora por causa da subida do mar, né? Quer dizer, você não somente está ganhando terreno, como pelos lençóis freáticos, o aumento do nível do mar. Já fez que tivesse viabilizado alguns países ilha, não estão conseguindo mais. Essas populações precisam de fato de ajuda, né? Essa é a única questão que vai talvez avançar, mas avançar como, Sérgio Fabíola? Entrando na agenda. Quer dizer, nós estamos comemorando que ela apenas entrou na agenda. Essa discussão foi levantada na Rio 92, portanto, há 30 anos atrás, agora vai entrar na agenda. Quer dizer, é muito pouco, né? É muito pouco. Para quem não entende também o que acontece na COP, nós temos três discussões básicas, os três pontos. O primeiro, na verdade, são dois pontos, e o sendo que um deles é subdividido em dois. Um ponto é a questão das NDCs, né, das contribuições nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa. Isso vem andando a passo de cágado nos últimos 20 anos, e as promessas estão sempre na frente, vai sendo cumprido, e mesmo assim, o Acordo de Paris, que foi o grande documento que finalizou todas essas metas, ele até agora não está sendo implementado, e os cientistas dizem que estamos correndo contra o relógio, não vai dar mais tempo, se até o final da década a gente não conseguir reverter como está querendo, né, esse aquecimento de apenas 1,5 grau, vai para o brejo. A segunda vertente de discussões, que é dividida em duas, é a questão da grana. Aí temos o Fundo Verde do Clima, que é aquela história que desde lá de Copenhague foi discutido e depois em Paris foi regulamentado, e seriam 100 bilhões de dólares por ano os países ricos iam dar para esse fundo. Ia começar em 2020. Ele tem atualmente 80 bilhões, quer dizer, não completaram nem os 100 bilhões no primeiro ano. E dizem, né, os estudos dizem que precisa, na verdade, de trilhões, que não é na casa dos bilhões que se discute mais. Quer dizer, uma discussão emperrada. E a gente viu o John Kerry, por exemplo, dizendo que os governos sozinhos não conseguem nada, que é preciso de iniciativa privada ajudar. A iniciativa privada a gente conhece, né? Ela se vale do discurso verde, faz greenwashing, algumas empresas, muitas inclusive, estão tendo uma postura legal, mas o capitalismo, ele não vai resolver a questão climática, né? E a segunda perna, essa questão da perdas e danos, que é dotar os países que já estão em dificuldade para poder já ontem começar a agir. Nada disso aconteceu, Zé. Quer dizer, a gente teve uma COP que o ponto alto foi o Lula. Aquele negócio que eu falei para o Bocuí do doce, que eles sempre dão, dessa vez o doce foi uma cocada brasileira, porque o Lula foi lá, ele falou que a palavra que ele escolhia para definir a presença dele lá e a volta do Brasil ao jogo ambiental é a palavra esperança. É legal, é muito legal, mas a esperança está correndo contra o relógio. A gente tem que agir, né? Está difícil.
Bem, a Eliane aqui, ela até faz uma aposta. Se fosse uma aposta, por exemplo, a minha era ousada, da Eliane é mais ainda. Ela acha que toda esse golpismo bolsonarista vai acabar na Black Friday, que é já essa sexta-feira, se não me engano, né? É amanhã, né?
Amanhã, amanhã.
Amanhã. O Benedetto, o boi está amuado. O Henrique Domingues. Se nem empregado Bolsonaro ia para o trabalho, imagina agora que está de aviso prévio. A Maria Monteiro, o silêncio dele é poesia para os nossos ouvidos. Serão 4 anos nos massacrando. E a Jacinta Adélia, boa noite, gente. Acho que devemos publicizar a lista de empresários golpistas. A lista já está rolando, já tem várias reportagens aí. Eu acho que ainda nem, Jacinta, nem chegaram ainda nos maiores financiadores. A gente teve aí, inclusive, guindaste com a bandeira do Brasil pendurada. Um dia de aluguel de guindaste não custa pouco, custa muito dinheiro. e precisará fazer uma investida sobre isso. A única coisa que me espanta e que me deixa um pouco desconsolado é que só um juiz tem feito isso, só Alexandre de Moraes. Não tem mais um movimento, não tem outras instâncias. Imagino que talvez lá para frente isso aconteça. E continuamos tendo lá o Augusto Aras como procurador-geral, ficará nesse cargo até setembro do ano que vem. Então, dessa seara, dessa cumbuca aí, não vai sair nada do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, até que haja uma troca do comando da PGR. Fabiola, você fez uma reportagem também, a gente está aqui já caminhando, se puder ser um pouco mais concisa, só diga um pouco aí sobre a sua reportagem. Todo mundo aí achando que a pandemia já acabou. Obviamente, ela já diminuiu bastante a intensidade, a maioria do país já está, pelo menos, duas vacinas, os impactos têm sido menores, mas os especialistas têm alertado aí, a pandemia não acabou. E não acabou por quê, Fabio?
Exatamente, Sérgio. E aí eu já convido o pessoal para conferir lá a matéria na edição impressa de Carta Capital, que os especialistas estão dizendo que pode ser, né, possível que uma nova onda esteja acontecendo já no mundo todo, não só no Brasil, né? Para se ter uma ideia, nessas 2 primeiras semanas de novembro, a gente teve um aumento de casos de 71%. É uma nova variante da Ômicron. A sorte é que as vacinas, essa variante, ela escapa às vacinas, mas, no entanto, os efeitos para quem está vacinado são, geralmente, né, em regra, são efeitos leves. Então, assim, não corre muito risco de se agravar e levar à morte, né? A questão é que ainda tem muita gente que está, com o ciclo vacinal incompleto, né? Para você ter uma ideia, quase 70 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço, ou seja, a terceira dose. E a gente está vendo muitos casos entre os bebês. O Ministério da Saúde iniciou aí a campanha para os bebês, mas é uma dose muito pequena, né? Por enquanto é só para quem tem comorbidade. Então, assim, o risco para bebês é maior. Eu convido todo mundo para ir conferir lá. E aí já deixo a minha dica, né, para os próximos dias, é acompanhar, porque possivelmente a gente vai ter mais casos, né, da doença, e isso pode representar um risco para o país.
Lembrando que os especialistas estão dizendo aí, obviamente, não como foi nos piores momentos, mas tentar manter ainda um pouco de isolamento, de distanciamento social, em alguns
Uso de
lugares, né,
máscara.
uso de máscara quando possível, né, também sem paranoia, porque, obviamente, relembrando, não é o mesmo
Existe uma
efeito.
preocupação também com esses grandes eventos que estão por vir, né? Tem a Copa, depois Natal, Ano Novo, férias de janeiro, Carnaval, tudo isso são momentos que podem aglomerar e a disseminação da doença pode ser mais fácil, né?
Vamos ver também. Esse é um assunto que deve entrar no radar aí do futuro Ministério da Saúde, porque é preciso realmente, não só por um risco de uma nova onda, mas já ficou claro, a maioria dos especialistas tem dito que a Covid vai ser como a gripe, ou seja, praticamente todo ano você vai ter que tomar uma dose de reforço para não ter o problema. Isso já está acontecendo em vários países, aqui na Europa, vários países já estão. Nessa nova fase de vacinação, até está entrando no inverno, a média de idade de vacinação está diminuindo aqui. Já tem vários países com 50, 40 anos vacinando, justamente para impedir uma volta aí de um problema que não só um problema de saúde, é também um problema econômico, um problema social. Maurício, Fabiola, obrigado. Pela participação no programa de hoje. Queria agradecer quem nos assistiu, lembrando que continue acompanhando aí os nossos programas. Amanhã tem um Direto da Redação, mais ou menos nesse horário. Assinem o canal, se inscrevam, indiquem. O canal está se aproximando aí dos 500 mil inscritos, então vamos fazer um gás aí para ver se a gente vira esse ano com 500 mil inscritos. É isso, acompanha a gente e a gente agradece muito, a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até a próxima. Maurício, Fabiola.
Tchau,
Valeu,
gente.
tchau, tchau.